prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Iniciamos aqui mais uma edição do Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. Eu, Fábio Mazzitelli, estou acompanhado da jornalista Carolina Fioratti, minha colega na Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade e repórter do Jornal da Unesp, e vamos abordar nesta edição um assunto que tem relação com dois temas que dizem muito sobre a sociedade brasileira dos séculos 20 e 21: imigração e envelhecimento. Quando falamos de imigração, vamos falar especialmente da imigração japonesa, um dos temas de estudo da nossa convidada, a professora Meire Yoko Okamoto. Psicóloga com doutorado e livre docência em psicologia clínica, Meire Okamoto é docente da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Assis da Unesp e coordenou dois projetos de cooperação internacional em que pesquisou a vida de decassegues e niqueis, estudando, assim, várias camadas e gerações de japoneses após a imigração para a América Latina. Depois da chegada do navio Kasato Maru, em 1908, marco histórico da imigração japonesa no Brasil, o nosso país passou a abrigar, ao longo do século passado, a maior população de origem japonesa fora do Japão, chegando ao patamar de 2 milhões de Nikkeis. E por Nikkei entende-se descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou japoneses que vivem regularmente no exterior. São os imigrantes e também seus descendentes. Essa população passou a viver os dilemas de construir famílias e envelhecer num país que não é sua terra natal, conciliando geração após geração uma milenar cultura oriental com hábitos e costumes de um país que foi construído de forma consistente a sua identidade nacional nos últimos 100 anos de república no Brasil. Professora Meire, um prazer recebê-la aqui no Prato do Dia. Muito obrigado pela sua presença. E, para iniciar nossa conversa, eu queria que você detalhasse um pouco como começou esse teu trabalho com famílias de imigrantes japoneses e como isso se tornou um tema de pesquisa para você.
Boa tarde, Fábio e Carolina. Eu agradeço inicialmente o convite para estar aqui hoje com vocês, para abordar esse tema que tem sido, então, né, como o Fábio já introduziu, um tema ao qual eu dediquei grande parte das minhas pesquisas e também participei aí desses dois projetos de cooperação internacional com a JICA, né, que é uma agência de cooperação internacional do governo japonês. Bom, o meu interesse pelo tema migratório, sobretudo na questão da migração japonesa, vem em decorrência da minha própria origem, né? Eu sou terceira geração, né? Sansei, ou neta de uma família de origem japonesa no Brasil, e através da minha experiência e também de outras pessoas, enfim, com quem eu compartilhei, né, essa mesma experiência, era bem perceptível a existência de muito sofrimento, como é sempre esperado, né, no que diz respeito às experiências de migrações. Porque uma experiência migratória atravessa uma série de experiências, né, e as pessoas precisam se deparar com uma série de transformações, mudanças, perdas que envolvem luto, e luto, sobretudo, no que diz respeito à sua cultura e à sua terra de origem. E isso tem muitas consequências, né? No que diz respeito à imigração japonesa, que ela iniciou com a vinda dos japoneses ao Brasil, como você apontou, Fábio, nós temos um desdobramento nesse movimento migratório, que foi, então, a partir da década de 80, 90, a ida dos nipo-descendentes, né, ao Japão. E aí, uma das questões que é sempre muito importante ressaltar, né, na questão dos estudos migratórios, é que, no geral, movimentos migratórios são sempre perpassados por interesses econômicos, né? Então, você sempre tem uma demanda de um país com necessidade de mão de obra, né? E um outro, ao contrário, com um excedente de população, passando por crises econômicas, financeiras, sociais. Então, você se depara com uma conjunção né, de ordem social, econômica, atualmente também muitas crises climáticas, problemas climáticos que também atravessam a vida das pessoas. Bom, no que diz respeito à ida, então, dos descendentes, né, ao Japão, nós temos então aí uma questão que perpassa, né, os aspectos identitários dos Nikkeis ou dos nipo-brasileiros aqui no Brasil e, ao chegarem no Japão, essa questão identitária, vamos dizer assim, encontra um outro significado e se depara então com um novo significado. Então, na verdade, o meu interesse, né, com relação às pesquisas dos descendentes, né, no Japão, diz respeito a toda essa ordem, né, de necessidades que a população enfrenta lá no Japão ao se deparar com uma nova ordem identitária e todas as necessidades que se impõem de adaptação, de acesso aos serviços, né, e da vida das pessoas lá no Japão, que na verdade é bem perceptível também que é como um contínuo em decorrência daquilo que nós vivemos aqui no Brasil.
Certo, professora, e você falou um pouquinho, né, sobre esse movimento migratório dos descendentes que voltam ao Japão. E por que que é tão difícil para alguns descendentes permanecer aqui no Brasil? O que que causa essa estranheza com o país que faz com que eles queiram ir para lá?
Então, Carolina, como eu, bom, então eu vou inserir uma questão aí que diz respeito à vinda dos japoneses ao Brasil como migrantes, né? Em grande parte, sobretudo nos momentos iniciais, longos anos de imigração, a maior parte da população japonesa migrou com o objetivo do retorno ao Japão. Isso envolveu toda a questão dos estados, né, Brasil e Japão, por interesses, como eu disse, né? Mas eles vieram, né, ao Brasil, eles migraram ao Brasil com este objetivo de permanência temporária. O que de fato não era possível acontecer diante das condições de trabalho, etc. Então, houveram promessas, né, de um enriquecimento rápido que não era verdadeiro, porque também é muito importante sempre destacar o contexto histórico das migrações. Bem, assim como os europeus que migraram anteriormente aos japoneses, toda essa migração da era moderna ao Brasil veio com um pano de fundo muito importante, que era a busca do embranquecimento da população do Brasil, em função de todo o período escravagista que nós vivemos. Os japoneses não se encaixavam exatamente nessa, né, assim, nesse perfil do branco europeu, né, dos países que migraram anteriormente. Então, já houve uma certa resistência à aceitação dos japoneses no Brasil, mas em decorrência da necessidade de mão de obra, sobretudo na lavoura cafeeira, né, houve então assinatura de acordos, então os migrantes vieram. Então, uma das primeiras questões que é importante pontuar é que eles não vieram com esse objetivo principal de permanência, mas sim de uma imigração temporária. Considerando que não havia, de fato, condições para a fixação dessas famílias da maneira como, né, eles haviam se organizado, etc., essa permanência, então, foi muito sofrida, porque também tiveram que, então, lidar com a frustração do não retorno. Então, a questão do não retorno permaneceu em muitas famílias como uma frustração, como um sofrimento muito intenso. O que acontece? O que acontece é que, em função deste não retorno, vocês que devem, bom, para quem conhece o estado de São Paulo, sobretudo cidades do interior, mas na capital também, pensando no retorno ao Japão, eles criaram as associações nipo-brasileiras, que tinha como principal objetivo a educação dos filhos como um japonês para o retorno ao Japão. Tanto que a segunda geração, ou os filhos dos japoneses, aprenderam a língua japonesa, os costumes japoneses, a cultura japonesa como base da educação. Isso só, de fato, deixou de ser o objetivo das famílias após a Segunda Guerra Mundial, quando, de fato, o retorno foi realmente impossibilitado, né? Então, o que acontece? O que acontece é que houve todo um preparo para este retorno que, de fato, não aconteceu. Então, quando na década de 80 e 90, o Japão agora necessita de mão de obra, mas é uma mão de obra pouco qualificada para as indústrias japonesas, é como se houvesse esse retorno, de alguma maneira. Tanto que alguns autores chamam essa migração do retorno, né? Porque aí então os descendentes migram ao Japão com o mesmo objetivo, inclusive, de permanência temporária e enriquecimento rápido. E também não, nós não podemos dizer que não aconteceu, porque naquela época, devido ao alta demanda de mão de obra, as indústrias pagavam muitas horas extras. Então, de fato, naquele momento, os salários eram bem altos, né, em termos de poder aquisitivo. Então, muita gente permaneceu um tempo no Japão e depois se retornou ao Brasil num movimento muito pendular de idas e vindas. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar esse momento. Era muito comum que alguns membros da família migravam, os filhos ficavam aqui porque não havia muita estrutura para os filhos, né, em termos de vida no Japão. Então, eles permaneciam alguns anos, acumulavam um certo capital e retornavam para investir no Brasil. Mas também houve uma grande frustração nessa questão do empreendedorismo, né, da gestão do negócio próprio, e muitos perderam grande parte do capital investido, o que motivou, então, novamente uma ida ao Japão. Então, durante algumas décadas, esse movimento foi muito circular, entre idas e vindas, o que também caracteriza uma não permanência em nenhum dos dois lugares. E do ponto de vista da psicologia, como eu trabalho com psicologia, né, então para nós tem muito significado aquele primeiro retorno que não ocorreu de fato, que parece que permeia a vida dessas pessoas de alguma maneira ainda, né? Bom, então, agora, atualmente, nas últimas décadas, né, nós percebemos uma fixação maior das pessoas no Japão. Isso é uma coisa mais visível. E também houve todo o estabelecimento de uma rede de serviços, escolas brasileiras foram instaladas no Japão. E, de fato, nós percebemos que as pessoas permanecem vivendo no Japão durante décadas de vida. Mas existe uma questão identitária extremamente importante que ainda permeia a vida das pessoas. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso. E aí, diante do envelhecimento, que foi o objetivo desse segundo projeto que eu participei no final do ano de 2025, o envelhecimento impõe também novos desafios de vida, devido à questão da finitude, né, do próprio envelhecimento e transformações corporais, da saúde, que ocorre naturalmente nas vidas das pessoas a partir, então, de uma certa idade, a partir de uma certa faixa etária. Então, foi isso que nós verificamos. Por quê? Porque devido vamos dizer assim, a extensão já desse processo migratório, de fato, quem migrou no início do movimento realmente agora já está numa faixa etária, né, 50 mais, né, vamos dizer
Sim.
assim.
Retomando esses seus trabalhos, você coordenou dois projetos, ao menos dois, financiados pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA. O primeiro deles foi sobre desenvolvimento de apoio psicológico voltado aos decassegues, né, os descendentes de famílias japonesas saíram no Brasil de volta ao Japão em busca de oportunidade de trabalho, um movimento que você relatou agora. E depois estudou os Nikkeis, que são japoneses e os seus descendentes construíram vida fora do Japão, com foco nos Nikkei 50+, que é esse projeto agora que você, juntamente com as professoras Delci Vânia Vieira da Silva Falcão e Lídia Sadako Minamizaki Yukuta, lançaram um guia prático sobre a promoção da saúde, bem-estar e longevidade para os Nikkeis latinos com 50 anos ou mais. Só que o que você está acabando de falar, e o que eu queria entender, assim, qual que é o ponto em que essas pesquisas sobre decassegues e Nikkei se cruzam? É possível fazer alguma interrelação entre esses trabalhos?
Então, o primeiro projeto foi de apoio psicológico aos filhos de decassegues lá no Japão. Então, durante 3 anos, né, nós enviamos psicólogos que realmente realizaram atendimentos psicológicos aos filhos dos decassegues em escolas japonesas, brasileiras e em algumas associações não governamentais que atendem filhos de estrangeiros no Japão. Então, nesse momento, naquele momento, né, durante esse projeto, nós nos deparamos então com toda a gama de enfrentamentos que os filhos aí, crianças e adolescentes, viviam em relação à vida no Japão. E aí, as experiências são distintas de acordo com as escolas que essas crianças são matriculadas. As crianças e jovens matriculados nas escolas japonesas enfrentam toda a questão de se sentirem não pertencentes, diferentes, aquela marca do estrangeiro, né, na escola japonesa, são muito geralmente alvo de bullying ou ijime, como se diz no vocabulário japonês, justamente porque, embora, e essa é uma questão identitária importante, o nosso fenótipo seja o mesmo, né, a lei migratória do Japão não reconhece as pessoas que nascem no solo japonês como japoneses, né, porque eles usam o princípio do jus sanguinis. Então, os filhos de Nikkeis brasileiros, embora tenham, vamos dizer assim, a mesma origem genealógica, são considerados estrangeiros. Apesar de toda semelhança que possa existir do ponto de vista, por exemplo, físico, etc., fenotípico, etc.
Mesmo nascendo no Japão?
Mesmo nascendo no Japão. Porque nascer no Japão não confere cidadania, entende? De origem japonesa,
Sim, perfeito.
tá? Bom, nas escolas japonesas, esses alunos, eles são alfabetizados na língua japonesa. Naquele momento, existiam muitas dificuldades de acompanhamento escolar e, sobretudo, na aquisição da língua. Me parece que hoje isso está um pouco melhor, né? Os alunos têm um pouco mais de facilidade de acompanhar o ensino da língua. Nas escolas brasileiras, o cenário é outro. Porque aí nós temos, então, de fato, uma estrutura educacional brasileira. É o sistema apostilado, baseado nos sistemas de educação brasileiros, portanto, todas as disciplinas, os conteúdos das disciplinas são relativos ao Brasil. É o mesmo conteúdo que os alunos aqui no Brasil aprendem, mas no Japão, o que também, de certa maneira, tem outro sentido, porque, afinal de contas, eles habitam um outro país, um outro lugar, né? E, além disso, eles são alfabetizados na língua portuguesa. Isso dificulta muito a questão do futuro desses jovens em termos de acesso à universidade japonesa, a que tipo de mercado de trabalho eles terão acesso com a não aquisição ou a falta da língua japonesa. Então, nós temos, dentre a comunidade Nikkei no Japão, uma característica que é a barreira linguística a despeito do tempo que essa corrente migratória já tem, né? Então, as pessoas, de fato, não têm nem muita necessidade de falar o português, porque, por exemplo, nós, nesse projeto do ano passado, nós ficamos na cidade de Oizumi, na província de Guma. Proporcionalmente, Oizumi é uma cidade que tem maior proporção de brasileiros, né, do ponto de vista populacional. Lá existem uma rede de comércio toda de brasileiros, inclusive com as fachadas escritas em português. Então, as pessoas podem comer comida brasileira, conversar em português. Então, elas têm pouca necessidade no uso diário, né, da língua portuguesa. Porém, todos os serviços públicos é japonês. Então, isso, de certa maneira, exacerba esse sentimento de não pertencer àquele lugar, associando isso à questão de que nós não somos considerados japoneses. Por quê? Porque aqui no Brasil nós somos considerados japoneses. Até hoje as pessoas se referem a nós, ah, o japa, né, o japonês, a japonesa. E lá eles se deparam, então, que eles são brasileiros. Então, existe, né, essa quebra, essa ruptura identitária, que, ok, isso é até comum nos movimentos migratórios, mas neste ele é muito específico porque diz respeito à mesma origem genealógica, entendem? Bom, essa foi a questão que nós percebemos nesse primeiro projeto, tá? Agora, com relação a essa população, que na verdade seriam aí os pais, a primeira geração dos migrantes, né? Vamos dizer assim, os pais daqueles jovens que nós atendemos anteriormente, que já estão chegando, né, na faixa etária aí dos 50 anos ou mais, o que acontece? O que acontece que aí eu vou retomar uma questão do retorno e a questão identitária que eu disse até agora. No geral, as pessoas, quando migraram, saíram do Brasil para ir ao Japão, migraram com um projeto temporário. Mas foram ficando, porque, assim, isso é muito comum nos movimentos migratórios. As pessoas falam, ah, eu vou lá para conseguir melhorar a minha vida, depois, né, dependendo do que aconteceu, eu volto. Mas o tempo passa e as pessoas. E voltar não é uma tarefa tão simples como se diz no início, né? Então elas permanecem durante muito tempo no Japão. O retorno é um outro capítulo, né? Assim, o retorno não é uma situação simples também. Mas, no entanto, as pessoas vivem durante muitos anos no Japão e algumas não retornaram. Porém, aquele projeto de retorno ao Brasil, nós percebemos, detectamos que ele permanece de alguma maneira. Por quê? Lembra que eu falei da questão do retorno desde a vinda dos migrantes japoneses ao Brasil, né? E essa dificuldade de uma permanência mais estabilizada, aceita, inclusive do ponto de vista psíquico. Diante do envelhecimento, as pessoas começam a se deparar com uma questão, por exemplo, de em qual lugar essa pessoa pretende viver o tempo que resta. Em qual país ela gostaria de que os seus restos mortais fossem enterrados? Porque isso, né, é o sentido da vida depois de um certo momento de vida. Então, nós nos deparamos com essas questões, nesse momento. E aí, de novo, a questão identitária retorna. Porque muitas pessoas gostariam de retornar ao Brasil, mas a viabilidade disso é muito distante. Primeiro, porque, no geral, muitas vezes, grande parte da família está no Japão. Retornar sozinho, depois de décadas vivendo fora do país, não é uma situação fácil. Tá? Tem toda uma questão do acesso aos sistemas, aos serviços, às políticas públicas, à aposentadoria. Então, existem muitas questões, né, complexas que, vamos dizer assim, esse planejamento de vida vai exigir. Né? Então, as pessoas começam a se deparar com essa questão. Além disso, o tipo de trabalho que, no geral, os Nikkeis fazem no Brasil é um trabalho muito desgastante do ponto de vista físico, principalmente, longas horas de jornada de trabalho. E depois de um certo momento de vida também fica muito difícil cumprir, né, o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo tipo de desgaste e envolvimento. Então, o que nós percebemos, de fato, é que este projeto de retorno ou de uma permanência temporária, né, permanece na vida das pessoas de alguma maneira ao longo da vida, porém no envelhecimento isso tem, né, um outro tipo de significado e de impacto na vida das pessoas, porque durante a fase da juventude ou mesmo da vida adulta, é muito mais fácil a gente conseguir pensar em retomada de perspectiva, retomada de planos de vida. Depois de uma certa idade, não é que isso não é possível, né? Mas envolvem questões muito mais complexas e profundas. Então, essa foi uma questão que nós percebemos.
Você cita no trabalho o luto do não retorno, né? Mas o que você está me dizendo para a gente aqui é que esse luto ele se deu e se dá na geração que saiu do Japão para imigrar para o Brasil e na mão contrária também, é isso, dos descendentes, é isso?
Isso, exatamente, exatamente. Veja, como, e essa é uma marca desde a vinda e depois, entende? Com o mercado de trabalho japonês demandando mão de obra, e inicialmente o Japão abriu a migração no país para descendentes. Então, os brasileiros, os Nikkeis, tiveram facilidades de entrada no país justamente porque tinham, né, a mesma origem. Isso foi considerado pelo governo japonês na época como algo que facilitaria o que eles consideram de homogeneização da população. Em termos, foi avaliado que isso causaria menos impacto, vamos dizer assim, no tecido social japonês, né? Porque são pessoas com a mesma descendência, que foram educadas na mesma cultura, etc., né? No entanto, com toda essa questão identitária que eu disse, a gente aqui é considerado, no Brasil é considerado japonês, e lá, brasileiro, realmente nós percebemos que isso não foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, ao chegar no Japão, as pessoas se deparam com o fato de que elas são brasileiras ou estrangeiras, assim, em termos de que não são consideradas japonesas. E isso colabora também com essa questão do sentido do retorno, porque se você não se sente totalmente pertencente a um lugar de origem, e que aqui no Brasil as famílias japonesas sempre idealizaram muito o Japão, né? É muito comum nas famílias de origem japonesa, né, o Japão ser considerado o melhor país, o melhor lugar. Existe uma visão muito idealizada do Japão. E quando se migra para o Japão, esta imagem também é, de certa maneira, colocada em questão, justamente por essa questão da aceitação ou não aceitação da sociedade japonesa. Então, são várias questões aí que permeiam a vida das pessoas lá.
Professora, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Pensando nessas frustrações que muitas pessoas saem do Brasil, elas não sabem sequer falar o idioma com fluência, chegam no país, vão trabalhar em fábrica, e aí é jornada exaustiva, pressão, preconceito. Quais são os danos também desse movimento para a saúde mental desses descendentes?
Uma das grandes demandas que existem no Japão é por apoio psicológico, né? Isso em todas as faixas etárias, né? Então, nós fizemos entrevistas, enquetes, conforme o histórico da reportagem que eu mandei, o manual, né, coloca, nós ouvimos as pessoas, os relatos das pessoas. Então, existe mesmo, assim, né, um relato de muito cansaço, de uma jornada, de uma vida muito extenuante, né, de horas de trabalho, e isso impacta tanto a saúde como a saúde mental, porque isso gera muito sofrimento, né, porque as pessoas vivem, né, com uma extensa carga horária de trabalho, com pouco tempo para outros aspectos da vida, sobretudo o cuidado de si mesmo, né. Então, a demanda por atendimento psicológico é uma questão que se coloca, tanto que agora, como continuidade do projeto, como eu estou ligada à RAMIN, que é a Rede de Apoio ao Migrante Internacional, que é uma rede de extensão universitária da Unesp, e à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, nós vamos oferecer, eu e o meu grupo de alunos, vamos oferecer atendimentos psicológicos a quem mora no Japão, como, né, uma continuidade do projeto. Os jovens, por motivos diferentes, né, justamente porque nos jovens essa questão de não pertencimento atinge muito uma constituição identitária. Os jovens têm necessidade, pelo próprio momento de vida que eles vivem, de se sentirem parte de um grupo, né, de se sentirem aceitos no grupo, e isso, de certa maneira, afeta essas questões. E depois de uma certa idade, que é um momento mais, vamos dizer assim, de repensar a vida, os projetos, né, os rumos que a vida tomou até então, também por esse motivo. E principalmente porque também todo esse modo de vida também exige muito, né, do corpo, do organismo, da saúde, e depois de uma certa idade nós precisamos cuidar um pouco melhor disso também, né? Então, essa questão da educação para a saúde, para o autocuidado, também foi uma das preocupações que nós detectamos lá, que seria também uma questão importante.
Isso me fez lembrar, um dia eu estava caminhando pelo bairro da Liberdade, professor, que hoje o bairro congrega vários imigrantes, descendentes de asiáticos, não só japoneses, né? Mas eu parei em um café que era me parecia um café bem tradicional, japonês, né? Ou ligado à comunidade, né, nipo-brasileira. E antes de eu sentar em um cantinho ali, os atendentes me avisaram: ó, esse canto é reservado para os japoneses que vêm aqui toda terça-feira, um grupo de japoneses. E não deixaram sentar ali. De repente, eles começaram a chegar. Eu sentei em outro lugar, eles começaram a chegar e eu fui percebendo ali. Era um grupo de imigrantes japoneses mais velhos, Nikkeis, né? não sei ao certo determinar se eram nascidos ou não no Japão, mas que começaram a tomar café, comer algo, conversar, eram pessoas mais velhas. E até que ponto a rotina, né, de ir, eles iam lá toda terça-feira à tarde. Então, até que ponto essa rotina e amizades assim ajudam no processo de envelhecimento em outro país? E até que ponto isso é importante no contexto de uma população imigrante, professor?
Então, essa é uma questão que você está colocando, né? Assim, muito importante, que é a questão das redes sociais, né? As redes sociais às quais nós pertencemos durante a vida e, obviamente, né? A partir do envelhecimento, isso é muito importante, principalmente quando depois que as pessoas se aposentam, porque é muito importante, vamos dizer assim, a reconfiguração dos planos, dos projetos de vida. A cada novo momento de vida, nós vamos nos adaptando e nos readequando às novas exigências da vida, porque essas exigências mudam, né, ao longo do ciclo vital. Então, a questão de uma rede de apoio, né, porque a rede social funciona como apoio, como sustentação, como troca, né, como momentos de compartilhar, momentos agradáveis, de prazer, de trocas. E aí, essa é uma questão também que afeta a população migratória, né? No geral, a população migrante se restringe a redes sociais de pessoas da mesma etnia e ou nacionalidade. Primeiro, pela questão da língua. Porque nesses momentos, as pessoas podem falar a língua de origem dela. Elas não precisam falar a língua do país, né, de destino, onde elas estão vivendo. Então, isso favorece, inclusive, a troca. Porque a troca afetiva é muito mais livre, vamos dizer assim, quando nós compartilhamos a mesma língua e também as mesmas culturas. É mais ou menos aquele sentimento de que ah, as pessoas vão me entender, as pessoas sabem, né, do que eu estou falando, etc. Porque nós temos em comum, né, como base a mesma cultura e, dentro da cultura, também a mesma língua. Então, uma das coisas que nós percebemos, por exemplo, né, no que diz respeito a essa questão, é que o Japão é um país que tem um sistema de serviços a idosos extremamente interessante, porque é um dos países com maior longevidade do mundo, né? As pessoas, de fato, lá vivem, né, longos anos. Então, eles têm uma rede de instituições de acompanhamento aos idosos que é assim. É muito interessante, que nós não temos aqui no Brasil. Existem inúmeras instituições, cada qual com atividades diferenciadas, tem transporte gratuito, a pessoa pode ligar, marcar horário, tem transporte.
O sistema de saúde é
Então, o
público?
sistema de saúde não é público. Essa é uma outra questão, né, diante do envelhecimento, porque você precisa contribuir uma vida inteira para conseguir ter acesso ao sistema de saúde, e é caro, é muito próximo do sistema americano, né? Mas você paga o seguro a vida toda. Então, o que acontece? Nesses serviços, né, de atenção aos idosos, de cuidado aos idosos, tem o problema novamente da barreira linguística, porque tudo é voltado para o público japonês. Então, o que nós percebemos é novamente, né, essa barreira de acesso. É, que vai isso é muito comum a gente perceber nos jovens, sobretudo aqueles que frequentam, que são matriculados nas escolas brasileiras, justamente porque são educados não na cultura japonesa, isso dificulta muito o acesso. E, né, no envelhecimento, com a barreira linguística, isso também ocorre com as pessoas que estão envelhecendo. Então, nós percebemos que são os mesmos fatores, mas, né, em momentos diferentes do ciclo vital.
E pensando na questão financeira, né, os descendentes idosos que residem no país, eles têm direito a algum tipo de seguro, previdência? Como que funciona?
Então, eles precisam contribuir com a previdência, né? E a previdência lá é a contribuição, enfim, né, de uma vida também, como em todo lugar. No entanto, isso não se restringe aos estrangeiros, né? Justamente porque a população é muito longeva, o que nós percebemos, isso são dados, é que a aposentadoria muitas vezes não é suficiente para manter o mesmo padrão de vida. Então, é muito comum você se deparar com pessoas depois de uma certa idade, né, continuando a trabalhar. Mas aí, geralmente, o trabalho é em serviços, porque é um trabalho mais leve, né? Então, são pessoas motoristas de táxi que trabalham em pequenos serviços, etc. Justamente para conseguir fazer uma complementação de renda. Então, mesmo que eles estejam aposentados, às vezes isso é necessário, inclusive para a população japonesa no geral, né? No entanto, aí volto na questão da barreira linguística. Se essa pessoa tem uma questão linguística, determinados serviços ficam muito difíceis de serem desempenhados, porque se você vai atender público, porque na fábrica, você está na linha de produção, você tem pouca interação na linha de produção, você precisa entender, né, a sua função, mas em serviços não, você precisa interagir muitas vezes, então isso também é colocado como uma certa dificuldade em relação à população brasileira lá.
Você fala das barreiras linguísticas, mas as famílias japonesas sempre foram muito zelosas, né, a maioria delas, para ensinar a língua, né, para os descendentes, né? Aqui no Brasil, eu pelo menos tenho essa impressão. É só uma impressão ou isso realmente é fato?
Então, veja, uma coisa é assim, nós preservamos um pouco de língua nas famílias, mas não é, você não tem, né, uma proficiência de língua. Então, nós usamos, entendemos algumas coisas, mas isso é diferente de você ter uma proficiência na língua. Então, não é suficiente, entende? Porque lá no Japão é tudo em japonês. Então, você vai em qualquer lugar, né, num restaurante, numa loja de conveniência, é tudo muito automatizado, robotizado. Então você precisa escolher as funções, enfim. E vamos dizer assim, o nível de língua que nós temos aqui nem sempre é suficiente. Na verdade, não é suficiente, né, nem para a vida cotidiana. Então o que acontece? Quem de fato foi alfabetizado foi a segunda geração, que foram os filhos dos imigrantes. Eu sou terceira geração. Eu já não tenho, né, uma aquisição de língua suficiente, por exemplo, para viver no Japão. Eu teria dificuldade. O que não quer dizer que você não pode aprender, mas considerando as condições de vida, etc., nós percebemos que a barreira linguística é alguma coisa que ainda necessita de pesquisas mais robustas para entender por que que ao longo de tantos anos de imigração as pessoas ainda apresentam essa barreira, sendo que, como você tocou, Fábio, é a nossa língua que é falada no ambiente doméstico, dentro das famílias japonesas, comumente nós falamos. Mas assim, você entende? É uma palavra ou outra, nós misturamos muito, né, o vocabulário japonês com o vocabulário brasileiro, português, enfim. Mas isso não é o suficiente para uma vida, entende? É muito diferente, sobretudo porque também não tem escrita envolvida, né? Só uma questão aí da aquisição verbal, tá?
Eu ia perguntar também, né, voltar um pouquinho na questão das crianças e adolescentes, porque outra coisa que foi abordada no manual é a questão do bullying, que a gente está falando de barreira linguística, mas também tem o fenótipo, que muitas vezes é o descendente de japonês não casa necessariamente com outro descendente de japonês, casa com uma brasileira, tem essa mudança e eles vão para o país. Como que funciona esse bullying pensando assim nesse jovem que está na escola? Seja japonesa ou seja brasileira e fora da escola, né?
Então, como eu disse, a sociedade japonesa, ela é muito homogênea do ponto de vista étnico, né? Então, no geral, o que que acontece? Tem alguns sinais que evidenciam que os filhos de Nikkeis não são japoneses. Primeiro, tem o nome português. Da mesma maneira que nós temos um nome japonês aqui no Brasil, né, que é muito comum até hoje, né, ainda continua sendo um costume, eu mesmo tenho meu nome em português e meu nome em japonês. Ah, e o sobrenome, né? Então, lá, essa é uma marca, por exemplo, que tem. E, na verdade, quando existem reuniões, qualquer atividade na escola, também é facilmente detectável que as famílias são diferentes, né? Então, uma das questões dos filhos, quando eu desenvolvi, né, participei do primeiro projeto, era justamente isso, né? Eles têm o mesmo fenótipo, mas são considerados estrangeiros. E aí a questão é, a família deles não é japonesa. pode ser de origem japonesa, mas não são japoneses. E o bullying é, de fato, o que acontece aqui, né? É esse sistema de exclusão que exclui as pessoas consideradas diferentes, né? Nesse caso, essa diferença por ser um estrangeiro. E aí isso vai gerando toda uma outra questão linguística. Por exemplo, então, crianças que evitam falar português em casa justamente para desenvolver melhor a língua japonesa, mas aí haverá um problema de comunicação intrafamiliar, porque os pais, no geral, não falam fluentemente a língua japonesa. Os filhos de imigrantes, no geral, sempre são tradutores da família, porque justamente porque os filhos vão para a escola, eles têm uma aquisição da língua muito melhor do que a dos pais, porque os pais adquirem a língua geralmente ou com curso, né, da língua, mas um curso mais rápido ou no dia a dia. Mas na verdade eles têm uma questão de uma aceitação muito difícil, que foi uma questão também que nós percebemos lá, de ser brasileiros. Os jovens gostariam de ser japoneses, justamente para não ser rotulados como diferentes e estrangeiros. E percebam que, assim, do ponto de vista social, você olha para as pessoas, você não consegue detectar tão bem essa diferença, né? Mas a diferença é detectada. Então, eles se sentem, de fato, os estrangeiros, né? Os excluídos, né? Nesse sentido.
Sim, professora, eu queria entender, falar um pouco mais sobre, já aproveitando o repertório e o seu conhecimento na psicologia clínica, assim, e falar um pouco sobre o envelhecer propriamente dito, né? Aqui no Brasil, a pirâmide etária está mudando com muita rapidez, né? Você falou de envelhecer no Japão, mas o Brasil vai ser um bom país para envelhecermos daqui a alguns anos? Ou teremos, enfim, que buscar alternativas ou investimentos que ainda não são feitos? Como você vê essa questão?
Eu acho que nós vamos deparar com uma questão previdenciária bastante importante, que eu acho que essa é uma questão que todos os países, conforme avança a longevidade, as pessoas, né, os governos precisam se preparar para isso. Em termos de serviço, o Brasil ainda precisa avançar muito em termos de serviço voltados para a população idosa, né? De fato, nós temos pouquíssimos serviços específicos voltados ao cuidado mais psicossocial, né, considerando as habilidades, as demandas sociais, de bem-estar, vamos dizer assim, no Brasil, né, nós vemos assim algumas poucas iniciativas, né, por exemplo, a UNAT é um projeto de extensão das universidades públicas brasileiras voltadas, né, justamente para a oferta de serviços, né, desse, assim, da constituição dessa rede de apoio, de um espaço de conhecimento, de um espaço mesmo de estímulo, né, mesmo a partir de uma certa idade. Mas, assim, por exemplo, algumas coisas começam a se impor de acordo com o envelhecimento. Por exemplo, instituições de longa permanência. Aqui no Brasil, nós só temos instituições de longa permanência privadas e custam caríssimas, né? Nós não temos instituições de longa permanência pública, certo? Os estados não têm serviços voltados à população idosa pública, de acesso. Eu assim, digo que a população tem acesso específico, pensando, né, especificamente nas demandas e nas necessidades deste público, que é o que eu falei, que lá no Japão tem cidades que têm dezenas desse tipo de centros de apoio, né, com atividades artísticas, musicais, artesanato, né, assim, uma série de massagem, fisioterapia, desde atividades terapêuticas a atividades de inserção social, né, de desenvolvimento de habilidades. Isso, de fato, no Brasil ainda é muito incipiente. Então, de fato, nós vamos ter que pensar nisso, considerando aí essa rapidez, né, dessa mudança aí que você apontou da pirâmide etária no país. Então, assim, eu acho que nós já estamos demorando, inclusive, para se pensar sobre isso, porque essa é uma realidade, né, incontornável.
E o Brasil é um destino hoje de pessoas que emigram do próprio país, né? Na América Latina
Sim. Sobretudo do Cone Sul, que nós chamamos, né? De toda a América Latina, de países africanos, enfim. É, desse Cone Sul, o Brasil é um destino bastante importante dessas correntes migratórias. Então, nós realmente temos que, talvez, que ter políticas de ações mais efetivas, políticas públicas e, de fato, serviços mais voltados a essa população, para que elas possam, né, envelhecer com saúde, com bem-estar, né, se sentindo aí útil e ainda, né, vamos dizer assim, ativo do ponto de vista social, né?
Certo. Professora, você citou também em algum momento sobre o projeto que vocês têm de oferecer assistência psicológica para quem está no Japão. Como que isso vai funcionar? A gente já pode falar sobre isso, porque quem estiver ouvindo e tiver interesse, acho que é legal a gente mostrar.
Então, eu ainda estou terminando de finalizar os meios de divulgação e como nós vamos de fato divulgar. Eu posso depois informar vocês, porque eu ainda estou em reuniões com a própria JICA, para finalizarmos aí essa questão da divulgação e como nós faremos esse acesso, porque nós temos que pensar onde, em termos de site, enfim, né, do local onde será divulgado, como as pessoas podem entrar em contato conosco. Então, nós estamos finalizando isso, temos algumas reuniões já agendadas para finalizar aí, vamos dizer assim, todo essa parte de divulgação, enfim, de organização.
Guia prático de saúde mental, voltado aos Nikkeis 50 mais, ele traz algumas estratégias de autocuidado, ele faz parte desse contexto, né, do trabalho, né?
Então, na verdade, quando o projeto foi organizado e planejado, né, nós planejamos, dentre as ações que foram realizadas, um curso que nós ofertamos lá no Japão para a comunidade, né, de Nikkeis lá, visando essa questão da compreensão dos impactos da migração na vida das pessoas, do envelhecimento, e também um pouco de saúde mental, porque, né, eu já sabia que essa era uma questão, uma demanda bastante importante dessa comunidade. E com base nessa experiência toda, né, do projeto, é que então nós elaboramos, né, cada um dentro da sua especialidade, este manual voltado, sim, primeiro para um conhecimento, né, de algumas questões em saúde, enfim, saúde mental, migrações. E também voltada um pouco ao autoconhecimento, uma autoavaliação da vida, das escolhas e decisões da vida, que foram questões que eu já venho percebendo desde o primeiro projeto que eu estive à frente, que já tem 10 anos aí para mais, né? Como também agora. Então, né, foi uma possibilidade de conciliar e agregar esse conhecimento acumulado ao longo do tempo. Então, realmente tem algumas questões de autocuidado, né? Uma coisa de uma orientação também, porque pensamos no manual voltado para a população em geral, não é um artigo científico, um livro científico, né? Mas um material para a população, no modo geral.
E me chamou a atenção uma orientação específica. Hibridismo é saúde. Isso eu queria que você explicasse assim, essa frase assim, que é muito interessante. Assim.
Então, na verdade, essa é uma questão da possibilidade de uma interculturalidade, de você conseguir conciliar as duas culturas, a cultura que você leva, né, e a cultura do lugar, né, onde você se destinou, onde você está vivendo. E o que que acontece? Essa é uma negociação, por incrível que pareça, bastante sofrida para as famílias. Porque a família, inclusive, porque essa é uma das funções da família, tende a preservar, né, a sua cultura de origem, os seus mitos, as suas histórias, como base de reconhecimento entre as pessoas, né? Então, é muito comum, e como eu atendo migrantes, de modo geral, pela Ramin, né, é muito comum você ouvir de pais migrantes essa preocupação. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito comum, dentro de casa se fala a língua de origem, mas fora todo mundo sabe que é preciso falar o português, o japonês, aí, né, depende do país onde você vive. Então, porque a família se preocupa muito com essa questão que nós chamamos de transmissão psíquica. A família transmite isso aos seus filhos, né? Para que os seus filhos sejam uma continuidade da própria família, dos próprios pais, e para que haja esse reconhecimento mútuo dentro da família, tem muito isso, né? A família precisa reconhecer o filho como sendo seu filho e vice-versa, o filho como sendo daquela família. Mas as famílias de imigrantes precisam fazer essa negociação o tempo todo, ou seja, até que ponto eles aceitam a cultura externa e não abrem mão de algumas coisas da sua cultura de origem? E o que é que eles vão ter que abrir mão, porque os filhos precisam ser inseridos nessa nova cultura, tá? Então, o hibridismo é justamente você conseguir integrar as duas culturas para que facilite o seu trânsito, né? Para que você possa transitar o melhor possível, de maneira mais tranquila entre as duas culturas, porque se você vive num outro país, automaticamente você adquire hábitos, costumes daquele lugar, daquela cultura, daquela, né, daquele lugar. Mas você carrega a sua cultura de origem porque a família faz questão de preservar, né, alguns aspectos, alguns rituais, enfim, algumas questões. Alimentação e língua são uma das coisas mais relevantes, né? A saudade da comida, a tentativa de reproduzir os pratos que você compra o ingrediente. Por exemplo, aqui é muito comum, as pessoas compram o ingrediente, não fica igual, porque o ingrediente não é o mesmo. E a saudade, né? Tanto que existe uma questão nos estudos migratórios que é a saudade, né? Vocês nunca viram, por exemplo, brasileiros, quando vão visitar os brasileiros em outros países, que levam várias encomendas, né? Assim, olha, traz linguiça, sei lá, feijão, feijão preto, enfim. Porque, né, são hábitos carregados de afeto, né? Então, são marcas muito importantes. Então, o hibridismo é justamente essa possibilidade de transitar. Por quê? Porque quando nós percebemos que existe muito sofrimento no movimento migratório, ou muito sofrimento na fixação e estabelecimento das famílias e das pessoas no país de destino, a tendência é que as pessoas fiquem rígidas, inflexíveis e negociem muito menos esse hibridismo. Isso fecha as pessoas e as famílias numa, né, na sua cultura. Ou então, ao contrário, desvaloriza por completo a sua cultura de origem e só valoriza a cultura externa, o que também vai trazer repercussões, né? Porque não dá para a gente abrir mão de tudo da nossa origem, né? Então, essa negociação é uma negociação intensa e muito importante de ser feita. No que diz respeito a famílias japonesas, isso vem sendo negociado desde que os japoneses chegaram aqui. E está difícil ainda.
Perfeito. Então a gente caminha para o final dessa edição, né, do Prato do Dia e chegamos ao momento em que a gente faz um bate-bola para conhecer melhor os nossos convidados. São perguntas simples e respostas rápidas. Então, professora Meire, você pode começar citando quais leituras ou autores você recomenda para quem quer entender mais sobre a migração e cultura japonesa?
Bom, então, sobre cultura japonesa, tem um livro muito antigo chamado Espada e Crisântemo, de uma antropóloga americana, que fala muito da cultura de origem, né, japonesa. E aqui no Brasil, ultimamente, tem sido muito estudada a condição de xenofobia e da identidade amarela no Brasil. Então, também tem algumas coletâneas de livros sobre essa questão, né, de nós sermos minoria modelo. E também dessa origem amarela. Também tem algumas coletâneas de livro que eu de verdade não lembro o nome agora, mas depois eu posso acrescentar para vocês. Mas essa é uma questão bastante falada aqui no Brasil agora.
Perfeito. E você tem alguma sugestão de filme ou documentário sobre o tema?
Então, tem um documentário que chama Amarela, que concorreu a ser indicado ao Oscar, que é um curta-metragem que trabalha justamente essa questão de uma família nipo-brasileira no Japão, que é bastante interessante e retrata muito essa realidade, e é bem atual. É de 2025, se não me engano.
E um lugar para envelhecer.
Olha, eu acho que o lugar para envelhecer é o lugar onde você se sente pertencente àquele lugar. Eu não acho que seja um lugar específico, mas o lugar onde você se sente bem. Porque, na verdade, uma das questões que eu voltei pensando do Japão é isso. No que diz respeito aos Nikkeis, né, é a questão do retorno. Eu fiquei pensando, a morte não tem mais retorno, né? Porque aí você não consegue mais ter essa mobilidade. Então, acho que um lugar para viver é um lugar onde você se sente bem.
Perfeito. E para finalizar, qual que é o seu prato do dia?
Meu prato do dia, em que sentido?
Uma comida que
Ah, uma
você gosta,
comida!
uma sugestão.
Literal, literal.
Literal, é prato do dia mesmo. Tá,
Prato do
então,
dia.
olha, deixa eu pensar hoje o que seria. Como eu venho de uma família também muito híbrida, tem horas que é comida japonesa, tem horas que é comida brasileira, né? Hoje, porque o tempo mudou, eu diria feijoada.
É isso, muito obrigado, professora Meire Yoko Okamoto, da Faculdade de Ciências e Letras, da Unesp, do Campus de Assis. Muito obrigado, Carol. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Prato do Dia. Hoje conversamos, né, com a professora Meire Yoko Okamoto sobre Nikkeis, Decassegues e um pouco da história da imigração japonesa na América Latina, especificamente no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.